E sobre tudo isso, o Bem Viver de hoje tem a alegria e a honra de receber o escritor premiado Milton Hatum, ele que é de Manaus, manauara, e já publicou 3 obras vencedoras do Prêmio Jabuti de melhor romance do ano, incluindo, por exemplo, Dois Irmãos, Um Relato de um Certo Oriente, que inclusive esse virou filme, estreou agora no final de novembro, né? Uma adaptação do cineasta pernambucano Marcelo Gomes. Bom, Milton, antes de tudo, muito obrigado pela sua disponibilidade para conversar aqui com a gente. E para começar esse papo, eu queria te ouvir um pouquinho sobre a sua chegada no Brasil, ou melhor, da sua família, né? Você que tem uma origem libanesa, queria te ouvir um pouquinho a origem desse sobrenome Hatum.
Tá, muito obrigado. Eu que agradeço ao Brasil de Fato, a todos e todas vocês. Bom, o nome Hatun é um nome árabe que existem famílias com o meu sobrenome no Líbano, na Síria, na Palestina, em Jafa, por exemplo. Há famílias com esse nome. Meu primeiro imigrante veio de Beirute, foi meu avô paterno, que eu não conheci. Ele foi para o Acre, Beirute, Recife, Belém, Manaus. Ele subiu o rio Amazonas, entrou no Purus e foi até Rio Branco. Isso foi em 1904. Ele ficou uns 13 anos lá. Depois, 13 anos, ficou 9 anos lá e voltou para o Líbano. E o meu pai não foi um imigrante, vamos dizer, clássico. Ele, na infância, ouvia histórias sobre a Amazônia e quis conhecer essa região onde o pai dele tinha vivido, trabalhado durante 9 anos. Então, ele veio com o primo e em Manaus conheceu minha mãe e ficou. Eles se casaram, ele ficou em Manaus e morou no Acre, eles moraram no Acre durante vários anos, até a Segunda Guerra. E depois voltaram para Manaus, onde minha mãe tinha família. Ela era filha também de libaneses, cristãos e muçulmanos, com meu pai, que era muçulmano, que se casou com minha mãe, que era católica. E eu, por pouco, não sou acreano, minha irmã é acreana, mas eu nasci em Manaus e, enfim, passei minha infância nesse, vamos dizer, pequeno Líbano, manauárabe, vamos dizer assim, né? Ouvindo histórias, do Líbano, histórias de viagens e também convivendo com amazonenses, com manauaras, com estrangeiros. Era uma cidade muito, sempre foi uma cidade muito cosmopolita, né? Porque é uma cidade portuária. Foi o maior porto fluvial da América do Sul durante o ciclo da borracha. É uma cidade que foi, ao mesmo tempo, muito rica e muito pobre, né? Como são essas cidades e sociedades da periferia do mundo, né? Então, aos 15 anos, eu fui morar em Brasília. Eu fui sozinho, com dois amigos. Deixei a cidade, a família. Eu queria estudar arquitetura. Na época não havia curso de arquitetura em Manaus. E eu morei uns 3 anos em Brasília. Meu colégio, minha escola foi fechada. Era um colégio de aplicação ligado ao UNB, à Universidade de Brasília. Aliás, uma criação do Anísio Teixeira, patrono, um dos patronos da educação no Brasil, né? Saudoso Anísio Teixeira, baiano. E depois, quando minha escola foi fechada, eu vim para São Paulo, né? E me formei finalmente em arquitetura aqui na USP, onde tive grandes professores. Já comecei a escrever. Escrevia, como todo jovem, escrevia poemas e contos. E só depois, quando eu ganhei uma bolsa para morar na Espanha, eu comecei a escrever o primeiro romance. E levei 7 anos. Um livrinho chamado Relato de um Certo Oriente.
Toda essa migração, esse fluxo, foi algo que foi presente na sua infância? Era algo que desde então você já percebia nesses aspectos culturais se misturando justamente com os hábitos manauaras de toda a Amazônia?
Não, eu percebi logo de cara, ainda criança, porque meu pai falava, meu pai era bilíngue, mas eles falavam, meus avós maternos não. Quer dizer, eles falavam português, mas sem fluência. E meu pai conversava em árabe com eles e com os amigos deles, né? Fumando narguilé ou jogando gamão, enfim, conversando, né? Eles conversavam em árabe e eu ouvia a língua árabe e música árabe, né? E comia também a culinária libanesa, síria, enfim, que a minha avó preparava, por exemplo, né? Muito misturada com a cozinha amazônica, que era uma culinária mestiça, vamos dizer assim, como é o Brasil, como é a nossa literatura também. E isso, enfim, todas essas lembranças, né, das conversas, o som, a melodia da língua, né, que eu achava, claro, achava muito estranha, mas a sonoridade ficou na minha memória. E também minha avó falava um pouco de francês e tinha várias línguas ali misturadas, e isso foi importante, porque já na infância você percebe que essas diferenças, né? Quer dizer, a alteridade já está presente na tua infância, né? E isso você percebe também que os outros existem, que outras culturas existem, que são importantes. Então não há uma hierarquia de culturas, né? Então a presença desse outro na tua infância já é uma riqueza, né? Porque as culturas, elas não são puras, não é? As culturas, elas são vasos comunicantes, né? Então elas dialogam o tempo todo, né? Não há hierarquia de culturas. Isso quem construiu foi o Ocidente, né? O olhar do Ocidente em relação aos outros, aos orientais, aos africanos, né? O Ocidente sempre teve a pretensão de ser, vamos dizer, mais culto, ou que a barbárie está longe deles. E a gente sabe que a barbárie está no interior dessa suposta civilização, né? Então, mesmo inconscientemente, esse contato com esse outro, com outras línguas e com outros hábitos, esse contato foi fundamental. E depois eu refleti sobre isso, li sobre isso, comecei a estudar também e a ler, vamos dizer, narrativas do literatura e do Oriente, ou de um certo Oriente, e foi muito importante também para a minha literatura, né? Um livro que foi fundamental para escrever o meu primeiro romance foi O Orientalismo, do clássico de Eduardo Said, que foi um grande intelectual, um dos maiores do século passado, né? E escreveu outros livros importantes. E quando eu li O Orientalismo, eu me dei conta de que, vamos dizer, dessa construção, né, do discurso, vamos dizer, construído para rebaixar o outro oriental, seja muçulmano ou cristão, mas o outro diferente, né, dominado.
E ainda falando então desses aspectos dessa migração árabe como um todo para a Amazônia, mas especificamente para Manaus, a gente pode dizer que essa cidade foi receptiva tanto para a tua família como para todo esse fluxo migratório?
Eu acho que sim. Eu acho que eles, como todos os imigrantes, eles conseguiram, enfim, eles trabalharam e muitos prosperaram, outros mais, outros menos. mas se integraram, os árabes se integraram já na primeira geração com a sociedade brasileira, na sociedade brasileira. Né? Então, por exemplo, dos meus tios, nenhum dos meus tios se casou com filhos ou filhas de libanesas ou sírias. Eles casaram com brasileiras e brasileiros de várias origens. Então, essa imigração árabe, ela foi muito espalhada no Brasil. Ela não se concentrou apenas em São Paulo, né, ou no Rio Grande do Sul. Ela foi muito espalhada, né? Há descendentes de brasileiros, 8 ou 10 milhões, não sei exatamente quantos, mas é um número enorme de descendentes de árabes no Brasil. Em todo o Brasil, no sertão, nas capitais do litoral, no centro-oeste, no sul, aqui em São Paulo, tem, no interior de São Paulo. E foi uma imigração muito, muito espalhada, vamos dizer assim. E é claro que São Paulo, no estado de São Paulo, vive a maioria dos descendentes desses imigrantes. Né? Mas acho que essa outra cultura que, de algum modo, eu incorporei, ela foi também importante para se somar a outras culturas do Ocidente. Né? Então, para escrever meus livros, os dois primeiros livros, sobretudo, eu li muita poesia árabe, li os Ghazais, descobri, vamos dizer, que essa cultura influenciou poetas brasileiros, está presente no maior romance brasileiro de língua portuguesa, a meu ver, que é o Grande Sertão Veredas, a famosa cena de Robaldo no Curralinho, quando ele conhece a família Assis, o Ababa, em que ele se apaixona, o Reobaldo ainda jovem, conhece a menina, a moça Rosa Warda. Né? Warda em árabe é flor, né? Rosa. Então, rosa. Porque o Manes Rosa, ele tinha também noções da língua árabe e será uma das paixões da vida dele, do Reobaldo. Né? Então ele prova comida árabe, ele diz as supimpas iguarias, né? E fica, vamos dizer, vive um tempo nesse ambiente, vamos dizer assim, sírio-libanês, em pleno sertão.
Perfeito, Milton. Agora eu quero sair um pouco do Brasil para falar mais sobre o massacre em curso que está acontecendo neste momento há mais de um ano, né, no território palestino, especialmente na faixa de Gaza, e quero falar um pouquinho sobre a atuação de Israel, principalmente, eu acho que até expandindo mais, além desse episódio que a gente tem acompanhado há mais de um ano, que é sobre essa forma que Israel acaba sinalizando ou denominando todos os povos vizinhos que vivem ali ao redor dessa região do Oriente Médio, sempre chamando de árabes. E não necessariamente só Israel, mas os próprios Estados Unidos, outras comunidades, outros países europeus, te parece que acaba havendo uma generalização desses países e a gente perde a identidade de quem é sírio, de quem é libanês, de quem é palestino, entendendo apenas como árabes. Então, de um lado a gente tem Israel, os judeus, e do outro, os árabes. E nisso entra um pacote, entra uma sacola generalista, falando bastante da generalização, do preconceito que você já comentou. Isso te parece um efeito do sionismo?
O efeito do colonialismo, na verdade. Porque o sionismo é um projeto colonial e racista e supremacista, né? De criar um Estado etno-religioso no coração do mundo árabe e predominantemente islâmico. Porque antes de 1948, os judeus palestinos, que constituíam entre 5% e 10% da população, naquela época, eles conviviam muito bem, harmoniosamente, com judeus, com palestinos, cristãos e muçulmanos. Os muçulmanos eram a maioria. Né? Então, a criação de um Estado ali, vamos dizer, por europeus, né, um Estado que foi, inclusive, estimulado a ser criado pelo antissemitismo europeu, cristão, porque não são os árabes antissemitas. O antissemitismo surgiu na Europa cristã. Né? A gente tem que lembrar que a Alemanha nazista, a França de Vichy, né? A Polônia, esses países eram cristãos, são cristãos. Né? Então, acho que a criação de Israel, como foi feita, perturbou o Oriente Médio, né? Porque foi um Estado imposto com estrangeiros que foram para lá, né? Que devastaram centenas de vilarejos e aldeias e cidades da Palestina histórica. Né? E está aí vamos dizer, o efeito disso, devastador e trágico. Né? Então, e desde então, os árabes palestinos foram vistos como animais humanos, como falou esse ministro da Defesa de Israel, né, no começo do genocídio, nos primeiros dias do genocídio, em outubro de 23. Animais humanos. Aliás, essas duas palavras são usadas num conto extraordinário do escritor negro e homossexual James Baldwin. Ele usa, num conto extraordinário, ele usa os racistas, os brancos racistas norte-americanos, eles aludem, se referem-se aos negros como animais humanos. É um conto terrível, né? É um dos mais terríveis e cruéis da literatura de língua inglesa, escrita por um grande escritor, James Baldwin, que foi, além de ter sido um grande escritor, foi também um ativista antirracista e um apoiador incondicional da causa palestina. Foi uma pessoa de grande dignidade, o James Baldwin, que foi traduzido no Brasil, há boas traduções da obra dele. Né? Mas só para relacionar esse vocabulário, vamos dizer assim, agressivo, racista, desses sionistas, com o vocabulário também racista dos brancos, de um grupo de brancos norte-americanos do sul dos Estados Unidos. Né? Porque essas coisas estão relacionadas. Né? Não por acaso Nelson Mandela, que apoiava a Palestina e os palestinos, ele disse, isso foi uma declaração histórica, que a liberdade só seria completa se os palestinos, quando os palestinos fossem livres. Então, vamos dizer, esse olhar superior em relação ao diferente, ao colonizado, foi a grande sacação do Edward Said, quando ele escreveu O Orientalismo. Ali ele já estava prevendo tudo. Ele já estava, falando do futuro também. Né? Não só do passado que ele estuda e sobre o qual ele escreve e reflete, mas também do futuro.
E a partir de todas essas reflexões, Milton, o que a gente precisa pensar de saída? Fala-se da criação de dois estados. Te parece uma saída possível?
Olha, a criação de dois estados, eu acho que seria hoje muito, muito difícil. Né? Eu volto ao Eduardo Said. E até 1992, ele acreditava nessa solução de dois estados. Mas quando ele visitou Israel e a Palestina, e viu que, percebeu que havia inúmeras centenas de colônias de sionistas, de judeus sionistas, nos territórios palestinos, na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, ele percebeu que essa solução de dois estados era totalmente inócua, né? Então ele sugeriu, percebeu que ali a única saída é um estado, um único estado laico e democrático, com direitos civis iguais para palestinos e judeus, e cristãos também, né? Para todas as religiões ali. Então, falar hoje em dois estados, com Gaza arrasada, com a Cisjordânia ainda mais ocupada, né, com centenas de mais colônias ali instaladas, com os pogroms que esses sionistas estão cometendo contra aldeias e vilarejos palestinos dentro dos territórios palestinos, com um governo de outros livros, como o do Rashid Khalid, que ocupa a cátedra, preside a cátedra Eduardo Said na Universidade de Colômbia, 100 anos de guerra, é um livro que saiu pela editora Todavia, e tantos outros livros e ensaios de intelectuais judeus e palestinos e franceses, enfim. E eles falam que dois estados hoje é apenas quase retórico, sabe? Porque do ponto de vista prático, como é que você vai tirar 700 mil colonos em territórios palestinos? Claro, pode haver compensações territoriais, uma parte de Israel ser anexada a um Estado palestino, ou esses colonos serem integrados a um Estado palestino, mas eu duvido. Como que eles vão conviver depois de tanto ódio, depois de terem saqueado terras, propriedades, matado tanta gente? Eu acho muito difícil, não é? Então, você tem que pensar além das questões religiosas, que não são as questões fundamentais. A questão fundamental é a terra, né? Quem pertence a essa terra. Não é o mandato de Deus, não é o cartório divino que deu essas terras. Isso tem uma história, os palestinos estão lá há mais de 1.500 anos, né? Então, isso é que é fundamental.
Bom, Milton, agora sim, para encerrar a nossa entrevista, eu queria te ouvir um pouquinho de como que a gente consegue aproximar tudo isso que tu está falando do povo brasileiro. Como a gente consegue trazer para a nossa população que essas mazelas, que toda essa opressão, que esse massacre que o povo palestino está vivendo é muito próximo com a realidade nossa aqui do Brasil. Claro que tem muitas diferenças, mas a gente pode fazer muitas pontes de conexão. Queria te ouvir um pouquinho como que a gente consegue dialogar com essas questões.
O que está havendo, a grande mudança depois que começou com esse genocídio, é a consciência de milhares, milhões de jovens judeus e judias de que o sionismo como projeto político é uma falácia. É uma coisa bárbara. Ele sequestrou, usurpou o judaísmo para justificar essa ação colonialista e racista. Então, muitos, muitos judeus, não apenas jovens, mas sobretudo jovens, nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, aqui mesmo no Brasil, grupos como Voz Judaica pela Libertação, é um deles, né? que perceberam que eles foram enganados durante muito tempo. Então, são judeus que querem se libertar do sionismo, desse projeto colonial, que está matando crianças, que está roubando terras, matando mulheres, jovens, homens, civis, inocentes, né? que destruiu uma cidade como Dresden, foi destruída na Segunda Guerra pela RAF, pela Força Aérea Britânica, dos Estados Unidos. Né? Eles estão percebendo isso, estão tendo consciência de que o judaísmo não pode ser usado para justificar um crime. Por isso que eles dizem não em nosso nome. Eu acho isso muito bonito, acho isso. E eles são aliados, vamos dizer, dos palestinos. Então a saída vamos dizer, é a conversa. É você explicar, tentar explicar historicamente o que aconteceu e ler esses livros. Né? Ler esses livros que explicam todo esse processo. Né? E conversar e ser solidário a esses jovens judeus também que passam por traumas também. Às vezes rompem com a família, às vezes não. Mas com frequência, rompem com a família, com amigos. Né? Sentem também essa, vamos dizer, a solidão dos que são conscientes, né? E rompem um paradigma, né? Rompem, vamos dizer, uma mentira histórica. Eles têm consciência de que foram enganados. Né? Como nós fomos enganados em tantas coisas, né? Em tantos momentos, né? Quanta gente achava que a ditadura militar ia salvar o Brasil do comunismo, como se João Goulart fosse comunista. Né? Quer dizer, e aos poucos as pessoas perceberam que não, que a ditadura foi um horror, que o regime ditatorial não serve para uma sociedade viver de uma forma minimamente civilizada. Né? Então são essas questões que são importantes. Então eu presto toda a minha solidariedade a esses judeus, a essas judias, que vamos dizer, que se conscientizaram, né? Que a religião foi sequestrada por um projeto terrível, devastador, né? Que faz mal, que mata, que rouba terras, que não tem a mínima comiseração, a mínima compaixão por crianças que foram assassinadas, milhares e milhares. Hoje, Gaza tem o maior número de crianças amputadas na história contemporânea, história de guerras. Será que as pessoas não pensam nisso? Há um sentimento mais cristão do que a piedade, do que a compaixão? Ou, eu diria, mais humano?
Sem dúvida alguma. É muito difícil realmente falar sobre esse assunto, debater, tentar entender e achar soluções sem cair nesses lugares tão difíceis de sair, né? Que é se deparar com essa crueldade, com essa falta de compaixão, com essa falta de humanidade, como o senhor tão bem descreveu. Mas é muito importante poder debater, trazer à luz e ainda mais ouvir uma pessoa que analisa, que se dedica, que se debruça sobre esse tempo com tanta dedicação e há tantos anos, né? A gente acabou de conversar com o escritor premiado Milton Ratum, ele que já teve 3 livros escolhidos como o melhor romance do ano pelo Prêmio Jabuti, inclusive um deles, Um Relato de um Certo Oriente, virou filme, estreou recentemente uma obra adaptada pelo cineasta pernambucano Marcelo Gomes. Então, Milton Ratum, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de ter conversado com a gente aqui do Brasil de Fato, nessa data tão importante de solidariedade com o povo palestino.